Entrevista.
Chega aos palcos o primeiro infantil da companhia Umbigo, direção de Gero Camilo. A fábula infantil é de Vitor Mendes e fica em cartaz até 16 de dezembro. E o Via Sampa, Rádio USP, conversando agora com essa figura que estudou aqui na USP, o Gero Camilo, ator, diretor. É isso aí, tudo bem, Gero?
Tudo, coisa boa estar aqui agora para falar com a criançada.
Pois é, Gero, bacana. Você estudou aqui na USP Teatro, Gero? Conta pra gente um pouquinho essa trajetória na universidade.
Tanto eu quanto o Vitor Mendes, que é da companhia Tertúlia de Acontecimentos, essa mesma minha companhia, o espetáculo que chama Umbigo e a companhia chama Tertúlia de Acontecimentos.
Ah, sim.
Eu sou de geração diferente do Vitor, mas estudei na EAD, na Escola de Arte Dramática, lugar também que o Vitor estudou. E a EAD é uma escola maravilhosa, né? Um espaço para a criatividade e para o aprofundamento artístico e o pensamento artístico. Muito importante, uma das escolas de teatro mais importantes do país.
Muito
legal. Eu tive
essa
sorte.
Me fala uma coisa, você não é de São Paulo, né, Gero?
Sou de Fortaleza.
De Fortaleza.
Mas já moro aqui em São Paulo há uns 15 anos.
Já. Ah, e você já morava aqui quando você decidiu estudar na USP? Como é que foi isso? Só para...
Não, morava em Fortaleza mesmo, já fazia teatro lá, mas... Caiu em minhas mãos o programa da EAD, da Escola de Arte Dramática. E eu fiquei impressionado com a qualidade e com o currículo dos professores. E aí resolvi tentar e deu certo.
Que maravilha. Ô, Gero, você sempre falando para adultos, agora resolveu falar para crianças. Como é que é essa história?
Ah, é muito legal isso também, porque eu acho que amplia cada vez mais, né, o público e a comunicação que a gente quer com a arte e as pessoas de uma maneira geral. Essa peça vem, nós ganhamos um edital, minha companhia ganhou um edital do PROAC, é um edital de peças e textos inéditos. E aí o Vitor escreveu o texto dele junto com a... Fizemos o projeto, escrevemos e fomos selecionados, então... Isso fez com que a gente agora, de fato, abrisse esse espaço para falar com a criançada. A peça chama Umbigo, e aí é tão legal porque a gente vai para um universo infantil a partir de um conflito fantástico, porque a peça trata de uma criança que não tem umbigo, que ela descobre um belo dia que ela olha para a barriguinha dela e ela vê que está sem umbigo. E aí ela pergunta para a mãe. A mãe tenta explicar e a peça é ela tentando descobrir através dos amiguinhos, do clube onde ela vai para a piscina e tal, como é que ela lidaria com esse problema fantástico, né?
Que legal. Esse tema tem a ver com preconceito?
Tem, exatamente por isso, porque daí como ela se vê diferente e ela vai no clubinho da escola, lá na piscina, no clube que ela costuma frequentar, e os amigos olham todos estranhando. E tem uma coisa que ela, o Aderbal, que é o nome desse menino que se descobre sem umbigo, ele vai sofrendo esses preconceitos, assim, mas ele vai enfrentando eles de alguma maneira. Então, na nossa peça, a gente trabalha a partir de uma questão fantástica, né? Porque não dá para não ter umbigo. E a partir desse ponto fantástico, a gente vai percebendo outros preconceitos em torno, dos quais as crianças vão se relacionando dia a dia, na vida, na relação com os amigos, né, com os espaços onde elas se frequentam.
E dá até para a gente brincar, né? A pessoa não olha para o próprio umbigo, né? Né, Gero?
Exato. Pois é, uma boa metáfora para a gente relativizar essa problemática, né? De parar de enxergar no outro o problema e talvez trazer um pouco mais para si, pensando que o outro, o amiguinho, também é um espelho de si mesmo, né?
É verdade. Gero, a sua companhia é a sua companhia completa que faz esse espetáculo, Umbigo, ou tem outras pessoas? Vamos falar desse elenco, quem que está envolvido?
Vamos, é o seguinte, a companhia sou eu e o Vitor Mendes. E a Flávia Corrêa, que é a nossa produtora. E a gente sempre convida quando os espetáculos são maiores, a gente convida artistas, outros atores para fazerem parte da obra. E nesse caso a gente convidou Luciana Carnielli, que também é cria da EAD, da Escola de Arte Dramática, estudou junto comigo na época, e convidamos a Natália Alferri, que também fez EAD. Então é um elenco todo saído daí da USP e muito que já tem intimidade para trabalhar. E daí é assim que nós estamos nesse espetáculo.
Legal. Você sabe que é muito bacana isso, né, de você falar com esse novo público, porque também você está formando uma turminha para o teatro, né? Assim como a gente lê um livro e vai formando leitores, né, Gero? Não é legal isso?
Sim, é muito legal. Ainda mais exatamente por isso. Esse público que começa, que já pega essas primeiras... Eu lembro da minha... A primeira vez que eu... foi uma peça dessas para a minha escolinha, como isso mudou a minha vida, né, como criança, como foi importante eu perceber a arte, assim, muito mais próximo. E nesse tempo também de tanta tecnologia, é muito bom a gente aproximar as crianças de uma arte que é orgânica, que acontece naquele instante, que é efêmera também, que ela precisa ser presencial, porque isso eu acho que faz com que a criança perceba a importância desse contato direto com o ser humano, né? Com o que a gente produz assim, e cria de arte.
Justamente, né? O teatro é muito vivo, né? Mas você sabe, Gero, aqui eu estou pensando, conversando com você, e me vem assim uma dúvida, né? Que as pessoas falam, eu vejo assim, sempre quem mora mais pelo centro, é mais fácil, apesar que hoje você tem... lugares até longínquos, né? O Sesc, por exemplo, ele leva o teatro para todo tipo de público, né? O que eu quero te dizer é assim, as pessoas gostam do teatro. Não tem uma criança que você fala na escola que gosta de teatro, quer fazer teatro nas brincadeiras mesmo de escola, como você falou. Eu me lembro também da minha época de escola... esse fundamental básico, né? Que a gente sempre fazia peça de teatro. E aí depois chega uma certa idade, vamos falar dessa tecnologia, a meninada hoje você vê, 8 anos já está ganhando um celular para ficar ali, babaia, não é nem eletrônica, a gente reclamava da televisão, que era babá eletrônica, e agora então, com a internet, tecnologia, aqueles joguinhos, então as crianças vão perdendo esse contato do ao vivo, né? Outro dia eu li um texto no jornal muito curioso, de que umas meninas foram para uma festa, chegou na festa, elas estavam achando a festa chata, porque a mãe, a dona da festa, da menininha que estava lá, ela pediu para a galerinha deixar o celular num armário, lá num lugar, para poder brincar. E as menininhas ficaram quietas, achando a festa uma chatice, porque elas não podiam postar, elas não podiam brincar com os jogos da internet. Então, é um negócio meio maluco, né? Quer dizer, vai perdendo esse contato, vai deixando de fazer. Eu queria te perguntar assim, como a gente tem o teatro, as crianças gostam do teatro, mas o que é difícil? O custo do teatro para levar essa criançada, os pais que não conhecem esse mundo do teatro, porque o que facilitaria levar as crianças ao teatro?
Olha, eu acho que é uma mistura de tudo isso aí que você falou, sabe? Porque, exato, essa desconcentração, esse lugar outro onde a criança e o adulto se coloca hoje em dia com esse eletrônico, com os celulares, com as redes sociais e tal, isso de fato é um problema, porque as pessoas se tornam muito ansiosas, né? Elas vão, em poucos segundos elas já querem estar numa outra situação. E nesse caso o teatro pede esse silêncio, pede essa concentração, pede que você pare para receber e olhar com calma algo que está acontecendo ali na tua frente e que você não tem o domínio nas mãos para você poder desligar e ligar, né? O teatro te convida para uma experiência que não vai dar para fugir dela assim fácil. Então, tanto o adulto quanto a criança tem essa coisa dessa fuga, né? Então, isso é um desafio para a gente quando a gente faz o teatro. de conseguir isso. Outra coisa são de fato os pais entenderem de que é muito importante mesmo romper com essa ansiedade toda e ir para a experiência, levar as crianças para essa experiência e tirar as crianças de casa, né? Atravessar essa cidade, não ficar muito resguardado só nos seus apartamentos, nos seus lugares, assim, e fazer com que essas crianças também se identifiquem e fortaleçam encontros sociais, onde elas se percebam, e o teatro é um encontro social, então onde elas consigam se relacionar de uma forma democrática e de descoberta a partir desse passeio, né, desse encontro com o outro, onde ela de fato esquece a sua maquininha, o seu celular, o seu ponto de fuga, e ela vai para um encontro do outro, sem medo, né? Sabendo que o outro é um espelho. Isso também é muito importante. Outra coisa, cada vez mais investimentos editais que a gente possa fortalecer as companhias para que essas montagens possam acontecer, porque são caras, é muito caro montar uma peça, né? Então, eu já montei várias e eu estou percebendo que exatamente, não importa se é infantil ou se é adulto, é sempre... É uma batalha a gente conseguir colocar isso no palco. Então a gente precisa cada vez mais de políticas fortalecidas, de editais fortes que façam com que os artistas do Brasil inteiro possam levar seus projetos adiante. Exato. Como nós estamos fazendo agora com o Umbigo. Afinal de contas, o Umbigo nós ganhamos o edital do PROAC e tivemos a parceria do SESC para fazer com que a peça pudesse acontecer.
Ah, incrível, né? O SESC é incrível, é maravilhoso, o PROAC também, e é só assim, né, também que os atores, como você, o pessoal que sai da USP, que sai de outras escolas, possam fazer, né, algum trabalho. A gente vê atores aí, eu conheço gente que está meio desesperada, assim, não consegue... ficar num grupo por um tempo sem ganhar alguma coisa, produzindo, porque precisa pagar suas contas. É difícil, né, Gero?
É muito difícil, é uma resistência. Mas que a gente está aí cada vez mais na batalha e na vontade de fazer isso acontecer. Ainda mais com todo esse panorama político agora, né, onde a gente vê a nossa arte muito sucateada, onde a gente vê a nossa educação muito sucateada. Então, essa resistência e esse desejo de que os projetos de fato aconteçam e esse estar atento para que a gente fortaleça a nossa arte, né, essas diversas companhias, é muito importante nesse momento.
Bacana. Gero Camilo, vou pedir para você então fazer o convite para toda a turminha, a família assistir. É uma delícia também o teatro infantil, né? Gostoso ir com a meninada, que você sente também outro astral. Pedir para você convidar a turminha e também convidar as escolas, né, Gero? Escolas fazem uma reserva no SESC, levem seus alunos, né? É muito bacana isso, sair também desse ambiente escolar e para um teatro, né? Também o teatro poderia ir para a escola, mas acho que essa questão de conhecer o teatro, de ver o bastidor, eu acho que é legal isso também, né?
Muito legal, exatamente. A gente vai e daí a criançada vem. Então eu quero fazer esse convite a toda a criançada e aos pais que estão aqui ouvindo a Rádio USP, para que venham assistir a gente. A peça chama Umbigo. É a peça do menino Aderbal, que um belo dia descobre que não tem umbigo. E aí fica filosofando sobre isso. Venham assistir, é muito divertido. Tem música, tem um texto maravilhoso do Vitor Mendes, a Companhia Tertúlia de Acontecimentos. Nós estamos no SESC Interlagos. É um parque imenso, ou seja, você já pode aproveitar o dia inteiro de passeio, se quiser, pode chegar lá antes para passear pelo parque e aí aproveitar e assistir a nossa peça.
Legal.
Todos os domingos. E também em janeiro vamos estar no SESC Belenzinho. Então tem muita peça aí para a criançada.
Bacana. Gero, nas redes sociais, quem quiser seguir você, a sua companhia, como é que faz?
Companhia Tertúlia de Acontecimentos. E aí lá você vai saber a agenda toda, horário, tudo certinho das nossas peças. E também tem a minha página pública no Facebook, que é Gero Camilo. Lá vocês podem... E também no Instagram.
Bacana, Gero.
Gero Camilo e Companhia Tertúlia de Acontecimentos.
Bacana. Sucesso para você, Gero. Obrigada, viu?
Muito obrigado pelo espaço. Um grande beijo.
Beijo.